Boa tarde, são nesta altura 18 horas aqui em Paris, 17 horas em Luanda. Começa aqui o segundo jornal em português da RFI.
Lígia Anjos.
E marcar a atualidade deste domingo, dia 27 de abril, o Sindicato de Jornalistas e Estudantes condenam a ação da polícia durante manifestação reprimida deste sábado, de ontem. A oposição exige em Paris reposição da normalidade constitucional na Guiné-Bissau. Vamos ouvir o líder do PAI Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, neste jornal. Neste jornal, sob o comando técnico de Dusko Sekulic.
RFI. As vozes do mundo.
Em Angola, mais de 50 estudantes foram detidos ontem em Luanda, quando protestavam contra a falta de condições nas escolas públicas. Entre os detidos tiveram também três jornalistas que cobriam a manifestação. Todos foram libertados, horas depois, pela Polícia Nacional Angolana. A corporação que, no entanto, já reagiu e nega que tenha havido detenções de estudantes e jornalistas. A reportagem é de Francisco Paulo.
O líder do movimento dos estudantes angolanos, Francisco Teixeira, denunciou a detenção do vice-presidente da organização, apesar da libertação da maioria dos jovens detidos. Quanto à detenção e à permanência de alguns estudantes na cadeia, o responsável afirmou que a polícia justifica a prisão, alegando desobediência à autoridade, motivo pelo qual serão julgados sumariamente.
Você alega que eles foram presos por desobediência porque a polícia lhe disse para não virem na manifestação. A lei que deve falar, e a lei diz que as manifestações não carecem de autorização, elas carecem de prévia informação, e por isso é que eles foram soltos. Hoje estamos a garantir pelo menos o lanche, o matabicho, o almoço para eles, e amanhã vamos todos nos mobilizar para o julgamento sumário.
O Sindicato de Jornalistas Angolanos condenou a detenção dos profissionais de comunicação social que faziam a cobertura da marcha estudantil, conforme declarou o secretário-geral da organização, Pedro Miguel.
A nossa reação nunca deveria ser de júbilo. Essa é uma preocupação e nós vamos voltar a solicitar um diálogo junto do Ministério do Interior para abordarmos essas questões que visam a descriminalizar o trabalho do jornalista.
Entretanto, o porta-voz da Polícia Nacional em Luanda, Nestor Gobel, negou que jornalistas e estudantes tenham sido detidos, afirmando que a ação da corporação visou apenas dialogar com os jovens.
Eles ontem não foram detidos sequer. Houve apenas um briefing, tanto mais detidos não foram.
Francisco Paulo Luanda, RFI.
Na Guiné-Bissau, a oposição de Omar Sissoko Embaló esteve reunida aqui em Paris, na capital francesa, para atrair a atenção da comunidade internacional para o que se passa no país, no final do encontro dos líderes dos partidos que integram as coligações PAI Terra Arranca e API Cabaz Grande. Domingos Simões Pereira resumiu que o objetivo é exigir a reposição constitucional e unir forças contra o que descreveu como intenção de implementação da ditadura.
Em face dos últimos desenvolvimentos no país, que em certa medida questionavam o posicionamento dos vários partidos políticos congregados nas coligações PAI Terra Arranca e API Cabaz Grande, nós entendemos que era importante congregar os líderes desses principais partidos políticos, primeiro para reafirmar a sua adesão e o seu alinhamento com o respeito da ordem constitucional, e portanto exigir a reposição, mas sobretudo unir as forças no combate dessa intenção de implantação da ditadura. Nós chegamos a um ponto onde o desrespeito pela ordem constitucional e a instrumentalização das forças armadas para sua intervenção no jogo político é mais do que evidente. Nós assistimos ao sequestro das órgãos de soberania como o Supremo Tribunal de Justiça, da Assembleia Nacional Popular e da própria Comissão Nacional de Eleições. E agora, mais recentemente, intervenções diretas da milícia do Umaro Sissoko Embaló no sentido do sequestro dos partidos políticos. Todos os líderes políticos aqui reunidos reconhecem que Embaló, de forma explícita, põe em causa a própria paz e a estabilidade internas. E é preciso chamar-lhe a razão, é preciso alertar os parceiros internacionais para os grandes riscos que pairam sobre a situação interna do país, mas sobretudo sai daqui a determinação de todos esses partidos, em conjunto, trabalharem para a reposição dessa normalidade que chegou.
Explicações do líder do Pé e Terra Arranca, Domingos Simões Pereira, aqui entrevistado por Carina Branco, à saída da reunião que teve lugar nos últimos 3 dias aqui em Paris, a reunião que juntou os líderes dos principais partidos da oposição da Guiné-Bissau. Esta semana, o chefe de Estado, o maior-general das Forças Armadas do país, Biangé Nathan, defendeu que qualquer pessoa encontrada com armas nas ruas a tentar perturbar a ordem ou a mobilizar militares para um golpe de Estado vai ser eliminada. O ativista político guineense Soumaila Diallo, que está em Portugal, considera estas declarações um sinal da crescente militarização do poder no país. Segundo o ativista guineense, não é a primeira vez que o chefe militar intervém politicamente, o que é inconstitucional, segundo o analista, uma vez que os militares não se devem envolver em política.
As declarações do chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, Biagé Nathan, revela a continuidade da militarização crescente do poder na Guiné-Bissau. E não é a primeira vez que este chefe militar vem dar espécie de conferências de imprensa de cunho político, não é? Ameaçando adversários políticos do Umaro Sissoko Embalo. Não eram supostos serem seus adversários, porque são políticos e os militares constitucionalmente são impedidos de exercer atividades políticas. Mas essas conferências de imprensa são viradas contra a oposição política e contra pessoas, mesmo que não partidárias, que se opõem a um regime autoritário instituído no poder na Guiné-Bissau. Por outro lado, quando o chefe de Estado-Maior, General das Forças Armadas, fala de perturbadores que mesmo presos ainda continuam a querer perturbar a ordem pública, incita-nos a recordar que houve uma alegada tentativa de golpe de Estado em 2022,
a 1 de fevereiro.
Exatamente. Várias pessoas foram presas, cerca de 50 pessoas, entre civis e militares. Ué, e essas detenções foram sempre denunciadas pela Liga Guiense dos Direitos Humanos, mas também pelos advogados dessas pessoas detidas como sendo ilegais.
Análise do ativista político guineense Soumaila Diallo. O governo de Cabo Verde admitiu estar preocupado com o possível encerramento da agência norte-americana Challenge Corporation, com quem o arquipélago tem um acordo de financiamento. O primeiro-ministro afirmou que os cortes deste apoio financeiro americano forçam e obrigam Cabo Verde a procurar novas fontes de financiamento. Um trabalho de Valdir Santos.
O chefe do governo cabo-verdiano afirma que cortes drásticos no programa Millennium Challenge Corporation afetam diretamente o terceiro compacto de desenvolvimento prometido a Cabo Verde. Uma medida que, segundo Ulisses Correia Silva, vai impulsionar Cabo Verde à procura de outras alternativas de financiamento para dar seguimento aos projetos que seriam beneficiados com este compacto.
É uma decisão soberana do governo e da administração americana, da administração Trump. Já havia indicações de que um conjunto de medidas iriam ser tomadas relativamente à corte de despesas de funcionamento da administração americana. Isso acaba por atingir também instituições que trabalham e operam na área de ajuda pública ao desenvolvimento, como o MCC. Nós temos que respeitar aquilo que é decisão do governo americano, na perspectiva de que os projetos que estavam em ideia ainda de preparação, porque nós não estávamos na fase de aprovação de projetos, serão seguramente continuados com a mesma preferência estratégica, procurando outras fontes de financiamento. Não desistimos daquilo que é estruturante para o desenvolvimento de Cabo Verde. Se não for através do MCC, será através de outras instituições e outras fontes de financiamento.
O terceiro compacto do MCC visa promover investimentos estratégicos em setores como a conectividade e mobilidade terrestre, aérea, marítima, digital e humana. Deveria ser assinado neste mês de abril, conforme vários órgãos de informação, citando um e-mail enviado a todos os funcionários na passada terça-feira, 22 de abril, a agência governamental norte-americana Millennium Challenge Corporation, de ajuda externa, que faz parcerias com mais de 50 países em desenvolvimento, incluindo Cabo Verde, para promover o crescimento económico, está a ser fechado pelo Departamento de Eficiência Governamental, liderado por Elon Musk, de Cabo Verde para RFI, Odair Santos.
E na atualidade internacional, Donald Trump acredita que Vladimir Putin o está a enganar quanto ao desejo de paz na Ucrânia. O presidente norte-americano pondera, por isso, endurecer as sanções à Rússia. Moscovo continua a atacar zonas residenciais em territórios ucranianos, enquanto Vladimir Zelensky prossegue os esforços para alcançar a paz. O atropelamento no Canadá fez vários mortos e feridos em Vancouver. Um condutor avançou sobre uma multidão Cão, que participava num festival de rua, numa publicação na rede X, a polícia informa que o condutor já foi detido. O primeiro-ministro publicou uma mensagem de condolência dirigida à família das vítimas e à comunidade filipina.